Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Pra você.
10:04 na Bahia, 6:04 a partir de agora, a metralhadora da informação tá no ar e a gente chega chegando. Hoje é sexta-feira, hein? Sextou na Gabriela FM. E o Tropa de Elite no ar até as 8, no oferecimento todo especial Premoldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meire de Supermercados, Ecologia Praia, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura. Tem também Planeta Doces, Jau Autopeças, Atacadão do Cimento, Gustavo Vidro Elétrico e da Contim Tintas. Hoje tem entrevista, hoje tem Amigos Solidários. Jorginho Loyola é o nosso convidado de hoje. E vamos ouvir o bom dia já dele. Repórter policial mais premiado da Bahia chegando nesta manhã de sexta-feira. Acordou cedo também, tá de branco, porque hoje é sexta-feira, viu? Aperta o play e avisa!
Já chegando para dar bom dia para você também. É bom dia para todo mundo. Hoje tem entrevista, Natal Solidário, Jorginho Loyola e um festival de notícias que você vai ficar sabendo aqui no Tropa de Elite. A partir de agora, o pau que dá em Chico, dá em Francisco.
Quem tiver dormindo tem que acordar, né, seu repórter? Tem que acordar, o galope cantando aí, viu? E a turma que dá trabalho para levantar da cama. O verão se aproximando, o dia clareia mais cedo, né? Clareou. Deixa clarear, seu repórter. Vamos saber como é que vai ficar o tempo para hoje, sexta-feira, sextou, o final de semana chegou. E você, é claro, muito que bem informado aqui na Gabriela FM. Vamos saber como é que vai ficar o tempo, são as primeiras informações. Nossa equipe já escalada, tem Matheus Santos, tem Vini Santana, tem Nath Almeida, tem Manuel Messias, Paulo José e Edenildo Braga, trazendo bola dentro. E a sua participação, é claro, pelo 739-8829-1029. Você chama a Gabi no Zap Zap, chama o Tropa de Elite. 1029-98829-1029 é o Zap Zap para você participar. Manda sua mensagem de áudio. Gente, tem que baixar um pouquinho o volume do rádio para gravar a mensagem de áudio. Tem muita gente que não tá indo pro ar, porque tá mandando a gravação, ó, pertinho do rádio, aí embola, não dá pra ninguém ouvir nada, tá certo? Então, vai gravar sua mensagem de áudio até 40 segundos, 50 no máximo, tá certo? Aí você, ó, baixa um pouquinho o volume do rádio aí. Aí depois aumenta, viu? Pra acordar o vizinho que tá dormindo ainda. 6:07 na Bahia, previsão do tempo chegando. E a temperatura... De acordo com a agência Clima Tempo, termômetros marcando 26 graus nesse exato momento aqui, Avenida Itabuna, Gabriela Center, Estúdios, Gabriela FM, 25% é a probabilidade de chuva para hoje, né? Pode cair uma chuvinha fraca nessa manhã de sexta-feira, viu, seu repórter? Vamos às manchetes, que serão destaques aqui na metralhadora da informação. Tropa de
Elite. E juiz Alex Vinícius, da 26ª Zona Eleitoral, aprovou a prestação de contas do prefeito eleito Valderico Júnior.
É, seu repórter, verão mais que especial, os bastidores da política, clima tenso para a escolha do novo presidente da Câmara Municipal de Ilhéus, viu? Enquanto em outras cidades já está tudo acertado e combinado, parece que em Ilhéus o negócio promete novas emoções rumo à presidência da mesa diretora.
E prestadores de serviços pedem socorro. E crise financeira, atraso de pagamentos pela Prefeitura de Ilhéus, clínica, hospitais, laboratórios e empreiteiras.
Olha a repercussão aí, essa onda de violência por parte da polícia militar, não só na Bahia, mas em outros estados. Abuso de poder, seu repórter, tá dando o que falar. E aí levanta aquela questão das câmeras, né, instaladas na farda dos policiais.
Edvan Moreira da Silva, condenado a 13 anos de prisão por matar indígena Tupinambá a tiros.
E uma coisa que a gente já tinha pensado aqui em Ilhéus, aquele prédio lá em Itabuna, né? O Condos aprovou a liberação do alvará para a construção do novo fórum eleitoral em Itabuna, num espaço ali pertinho do Grapeúna. O Manoel Messias vai estar trazendo. Aqui em Ilhéus a gente tem muitos prédios que estão aí abandonados e esquecidos. Enquanto isso, aluguéis superfaturados são pagos pela prefeitura. Em muitos casos aí, até a conta de água, luz, fica ainda por conta da viúva. Eu queria saber por que chama a prefeitura de viúva, se repórter, você sabe ou não?
A viúva porque tem muita gente que se locompleta da prefeitura ou das prefeituras.
Ai, 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 essas e outras a partir de agora aqui da metralhadora da informação. Repercutiu o negócio da turma que estava no cemitério, hein? Em toda a Bahia, rapaz, fazendo tchaca, 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 tchaca no cemitério da Vitória.
Adolescentes descobriram... Um motel diferenciado em cima dos túmulos.
É brincadeira, né? Essa turma tem medo de fantasma, não, né?
Antigamente eu tinha medo de assombração.
Medo de assombração. Passar no cemitério?
Ramalho me fez, minha adolescência, ele falava, o cara que morreu tá aí atrás. Tá aí.
Quem queria naquela época passar na porta do cemitério?
Rapaz, depois acabou.
Acabou.
Depois acabou isso aí. Foi só na adolescência.
Avisa pra vizinha. Tropa de elite no ar, bom dia você.
Bom dia.
Bom dia.
Gabriela FM. Bom dia.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6:11, 6:11. Olha, meus amigos, Edvan Moreira da Silva. Ele foi condenado a 13 anos de prisão por ter matado um indígena. Esse crime ocorreu em maio de 2015, na zona rural de Ilhéus. O júri popular chegando. Edvan, 13 anos de prisão por ter matado um indígena Tupinambá. Adenilson Silva Nascimento, conhecido como Pinduca, que tinha 55 anos, e por balear a esposa da vítima, Zenaildes Menezes Ferreira. Então aí esse fato, o júri popular encerrou na cidade de Ilhéus na última quarta-feira, anteontem, portanto. O julgamento contou com 7 jurados, sendo que destes, 4 votaram a favor da condenação e 3 contra a condenação. Após ouvir a sentença, o condenado foi levado imediatamente ao presídio advogado Ariston Cardoso, onde vai cumprir pena em regime fechado. A defesa de Edvan informou que vai recorrer da decisão e, de acordo com a denúncia do MP, Ministério Público Federal, Edvan, conhecido como Van de Moreira, foi acusado de homicídio consumado e homicídio tentado, ambos qualificados pela emboscada, o que dificulta aí impossibilita a defesa da vítima. As investigações apontaram que o crime foi motivado por desavenças entre Edvan e Adenilson em razão da disputa por terras. Conforme o Ministério Público Federal, em manifestações contra os indígenas da etnia Tupinambá de Olivença, realizadas em Buararema no ano de 2013, Edvan, que morava na mesma cidade, teria ameaçado Adenilson. Então, Edvan teria mandado um recado por outras pessoas, avisando que o caso Adenilson fosse a cidade de Buararema, iria apanhar. A inimizade aumentou após o indígena ter sido responsável pela retomada de uma fazenda de nome Boa Esperança, causando a expulsão do antigo agricultor que trabalhava na terra, amigo de Edvan. e sogro do irmão de Edvan. A partir daí, as ameaças passaram a ser mais intensas. Olha, daqui a pouquinho eu volto falando, Scarpita, que é a Cargill. A empresa Cargill planeja demitir cerca de 475 trabalhadores a partir do dia 5 do mês de fevereiro. E com a palavra aí, eu tenho certeza que vai se manifestar.
Qual seria o motivo?
O Sindicacal.
Qual seria o motivo dessas demissões, seu repórter?
A gente vai falar aqui daqui a pouquinho.
Por que
a Cargill vai demitir? Por que a Cargill quer demitir? Eu tenho certeza que o Ulisses Abade, a diretoria do Sindicacal, vai se manifestar sobre este assunto, Scarpe.
Vamos buscar esse contato aí. Eu tenho informação boa aqui, redução de 100%, seu repórter. 70 CIPM tem redução de 100% em crimes violentos letais intencionais no mês de novembro desse ano, viu? A informação chegando, a área da 70 registrou uma redução de 100% dos crimes violentos letais intencionais em novembro, comparado ao mesmo período do ano anterior. Esse resultado é fruto, né, de uma ação integrada entre a Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público e o Poder Judiciário, que atuaram de forma coordenada no combate à criminalidade. A atuação firme da tropa da 70 CIPM, junto à colaboração ativa da comunidade, foi essencial para esse sucesso, mostrando que a cooperação entre poder público e sociedade é fundamental para a segurança pública. Mandar um abraço aí à turma da 70, né? Que sempre deixando a gente atualizado. A 68 também, a 69, né? A Polícia Civil da Bahia. E falar em polícia, você viu a repercussão, né? Essa semana aí a gente tivemos registros de abuso de poder por parte da Polícia Militar. Não só aqui na Bahia, mas em outros estados, São Paulo, né, no Mato Grosso. E a gente fica assim, né, seu repórter? A polícia, que também é vítima dessa violência, quantos policiais não são assassinados aí no combate à criminalidade? Mas a gente precisa ver o que é que está acontecendo. O que é que está acontecendo? Você viu o caso lá em Camaragibe, na região metropolitana do Recife? Camarada policial. Inclusive foi linchado. Linchado. Mesmo com a presença de dois policiais, colocando ele na viatura. Por quê? Aquela atitude louca de tirar um revólver e matar. Matar a queima-roupa um jovem de 23 anos, trabalhador, que estava ali ganhando o seu ganha-pão, seu repórter. É uma situação que a gente, né, acende o alerta da violência no nosso país. E a gente vê o governador da Bahia virar as costas para a imprensa quando se questiona a questão dessa onda de violência aqui na nossa Bahia. É, a gente fica preocupado com outros estados, sim, mas a nossa preocupação é a nossa Bahia, é a nossa região, é a nossa cidade de Ilhéus. Complicado virar as costas. Fosse você, hein, rapaz? Você puxava ele, governador? Me responda.
Eu já te falei sobre o governador do estado da Bahia, Gerônimo Rodrigues.
Eu queria saber, se fosse o governador com você ali, virando as costas, você puxava ele, governador, me responda.
Eu já fiz cada coisa que você nem imagina.
Não conte aquele caso, não.
Meu gravador, você lembra?
Não, não conte aquele caso.
Na época, nos pés do governador Jacques Wagner, no aeroporto Jorge Amado.
Eu pensei que você ia contar o caso daquele cantor. Não, viu?
O Scarpe, falar em cantor, hoje é aniversário de Manuelzinho.
Manuelzinho
aniversariando. Ele
que não é cantor, mas é carnavalesco.
Mas organiza um bloco.
Grandes festas.
Bloco diferenciado, galera de Ilhéus. Manuelzinho, parabéns pra você, viu?
Inclusive, vive-se uma expectativa, depois da entrevista de Valderico Júnior, do desejo de Ilhéus voltar àquela época, né, dos grandes carnavais com galera de Ilhéus. O Manuelzinho já está pensando aí, né, nessa possibilidade.
E a puxada foi do repórter Marinho Santos.
Sim,
sempre.
Sim.
Não esqueçam disso.
Sim.
É isso?
Sim.
Será que o Manuelzinho lembra?
Sim.
O padrinho
sim.
dessa retomada
do
grande, dos grandes carnavais. É do repórter Marinho Santos.
É o repórter.
Pedro NP, você e Robertinho tirando onda em pleno centro de Ilhéus ontem.
Agradecer o carinho da turma, né? Que a gente vai passando.
Por onde a gente passava, o povo, né, se manifestava, parabenizando. Olha, eu quero no início desse programa fazer um agradecimento em dose dupla à prefeita eleita de Uruçuca, Magnólia Barreto, e ao prefeito Moacir Leite pelo convite. Né? O convite que nos foi ontem.
Estaremos, através do telefone. Estaremos prestigiando a diplomação.
Diplomação
Manhã
no fórum.
Hoje, lá em Uruçuca.
Diplomação no fórum, lá em Uruçuca. Nossos agradecimentos pelo reconhecimento de Magnólia Barreto, pelo reconhecimento do prefeito Moacir Leite, ao nosso trabalho aqui no programa Tropa de Elite. Nosso muito obrigado. Logo daqui a pouquinho, depois do Tropa de Elite, estaremos marcando presença aí no fórum da cidade de Uruçuca. E o Betinho tá subindo a ladeira do Massal. Ah, ele e Zé Antônio.
Boa
Zé Antônio
viagem,
e Betinho, boa viagem para vocês aí até a cidade de Vitória da Conquista, Scarpita.
Betinho, meu primo, meu padrinho. Daqui a pouquinho eu vou falar também, ontem, solenidade no auditório do Centro de Cultura e Arte, né, Governador Paulo Souto, na UESC, 33 anos da Universidade Estadual de Santa Cruz. A vice-prefeita Vanessa Gedeon esteve presente, representando aí o prefeito eleito. E uma festa linda, viu, seu repórter? Daqui a pouquinho a gente traz todos os detalhes. Parabéns aí ao reitor Alexandre Fernandes, Maurício Mourou, vice-reitor, todo o corpo, né, de profissionais que fazem a Universidade Estadual de Santa Cruz. Tem uma referência premiadíssima e ontem chegando à marca de 33 anos da Universidade Estadual de Santa Cruz, ao nosso UESC, seu repórter. E a UESC que busca aí parcerias, né? Eu acho que a UESC vem ocupando cada vez mais o seu espaço na nossa região e o desejo da gente ter o bairro universitário do Salobrinho lá começar os projetos pilotos com a turma da UESC.
Eu gosto quando você fala o nome do vice-reitor da universidade.
Maurício Mourou?
Mourou. Figura. Ouvinte do Tropa de Elite.
Ouvinte do Tropa. Um abraço. Vamos lá. Primeira passadinha no nosso WhatsApp. Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente, viu? Vamos lá.
Aqui o povo fala.
Quem tá ligado já no Tropa, acordando cedinho, é um Carranca. Alô, Carranca, bom dia, bom dia, bom dia. Olha, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Robertinho Scarpita. Marineuza, fala no Tropa, Marineuza, bom dia a você.
Robertinho Scarpita.
Opa.
E aqui que tá falando, Marineuza Cunha de Magalhães, a mulher de Índio Macaco.
Índio Macaco.
Eu queria um hino de evangelho, tá chorando por quê?
É?
Principalmente meu filho Reitão, minha neta Taisnã e meu marido Índio Macaco e todos os irmãos de igreja, pra
Amém.
Camila.
Vamos botar na pauta aqui pra tocar depois o hino, viu? Tá chorando
Diego,
porque...
Um rapaz chama Diego e pra a mulher dele, pra todas as irmãs de igreja, pra todos os irmãos.
Valeu, um abraço pra você, viu, Marineuza? Obrigado pelo carinho. Ela queria uma música, senhor. Não dá pra gente tocar música agora, né? Mas vamos botar assim na pauta aqui. Tá chorando por quê? Tá chorando
por quê? Ver se ela para de chorar,
cara. Não tá chorando, não.
Tá não?
Não, tá chorando por quê?
Bota essa música pra o Índio Macaco.
Tá chorando por quê?
O Índio Macaco pode chorar, viu?
Tá chorando por quê?
Tá chorando...
Tá chorando por quê?
Chora.
Mas chora baixinho. Tá vendo? Lembra dessa música também?
Não vou ficar.
É, nada.
Tá todo mundo querendo saber quem é Marreta, técnica de enfermagem da Clínica de Assistência Renal.
É o apelido Marreta.
Marreta. Tem Marreta do Chap-Chap, filho do saudoso Anum. E tem Marreta. Marreta é uma mulher que trabalha com a Tacília no Centro de Assistência Renal. Quem é Marreta?
Senhor?
Tá dando o que falar, Marreta, viu?
Ai, ai, eu vou tocar a música daqui a pouco. Não sei que foto. Você quer agora a música?
É, minha música.
Então, vamos tocar o hino, o hino!
Índio, macaco!
O índio! O hino, o hino, o hino, o hino, vamos lá! Matando saudades do tempo do Ligol, pediu, tocou! Rapaz, Marideusa, essa vai pra você, Marideusa, no Tropa de Elite. Quebrando o protocolo. Tá chorando por quê, Marineuza?
Tá chorando por quê? Se você tem um de Elite.
Se esqueceu, ele sabe de tudo.
Tá aí, Marineus, um pedacinho só pra você aí ficar no clima, viu? Agora, logo mais, depois do Tropa, aí tem muita música, prêmios de montão. A Rosane da Conquista, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Escarpita, que Deus abençoe vocês sempre, viu? Hoje eu tô colhendo mais uma rosa no Jardim da Vida. Significa que a Rosane está fazendo aniversário hoje. Parabéns pra você, Rosane. Tudo de bom aí, viu? O Tarcísio é o Ciso Boy, tá ligado no Tropa. Bom dia, que o Senhor abençoe o nosso dia e nos dê sabedoria pra conduzir nossas vidas. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Escarpita. Já estamos ligados aqui no Tropa de Elite. É, ela tá sempre ligada com a gente. Anne Costa, lá do Teotônio Vilela, ligadinha no Tropa de Elite. Maurício Suzarte, tudo prontinho pro evento, Maurício? Bom dia, bom dia. Manda um salve aí pra gente.
Bom dia, Escarpita. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, ouvintes da Gabriela FM. É hoje, 6 de dezembro, iniciando o 9º Ilhéus Tattoo Fest no Centro de Convenções. Entrada a partir de R$20, por apenas R$20, na verdade. Agradecer aí o apoio total da Gabriela FM. Agradecer a família Suzarte, a toda a produção do Ilhéus Tattoo Fest e dar as boas-vindas aos nossos tatuadores aí. São em torno de 140 tatuadores
que
do Brasil
bacana,
todo,
rapaz,
fazendo a nossa festa. Vamos
bacana
lá, galera.
Ilhéus Tattoo Fest. Um abraço,
o nome,
viu?
Ilhéus Tattoo Fest. Valeu, valeu.
Valeu, Maurício. Um abraço pra você, a Gabriela. Mais um ano presente aí apoiando, né? Ilhéus, reunindo aí os grandes tatuadores do Brasil. Ilhéus Tattoo Fest. Começa hoje lá no Centro de Convenções. Samurai do Asfalto, bom dia, Samurai. Sextou, né? Que Deus abençoe todos nós. Samurai, sempre ligado com a gente. Frequência fixa aí no seu rádio. Kleber do São Domingos, bom dia. Que o Espírito Santo de Deus esteja nesse momento nos corações de todos nós. A turma que tá lá fora, Marcos Gargamelo, Jardim Camburi, Vitória, Espírito Santo. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Escarpita. Hoje quem tá fazendo aniversário também é Antônio Moreira. Manda um feliz aniversário para ele.
Antônio Moreira, o amigo de Chico Pau Torto. Antônio Moreira, parabéns para você. Um abraço apertado para você. E recebo o abraço do meu cunhado, o professor Ricardo Ramos, o Ricardo Homem Velho. Maria Jape... É, tá em festa hoje,
festa,
né?
Festa hoje, tem boca livre na casa do Tonho Moreira, viu? Se tiver um bolinho, guarda um pedacinho da gente, viu? Daqui a pouco a gente dá mais uma passada no nosso WhatsApp. Silda, lá no São José, já ligado com a gente, nosso amigo Zélio. É, tem o Beto Foguete. Beto Foguete disse que vai trazer aqui na próxima semana. Diz que ele é especialista em geleias também, viu? Beto tem negócio Foguete de uma coalhada também, uns docinhos aí. Iguarias que o Beto Foguete disse que vai trazer cedinho aqui pra gente.
Beto foi da Marinha de Guerra do Brasil.
Beto Foguete, Beto tá ligado Foguete com a gente, viu?
O amigo de Dito. Dito é lá junto do cartório do Nossa Senhora da Vitória, tem aquela carne de panela,
deliciosa,
tem aquela feijoada.
Né?
Alô, Dito, aquele abraço pra você.
É, mandar um abraço também pra Nacalanches, fazendo aquela comidinha já gostosa ali na 7
tá
de setembro.
Né?
Vai sair.
Tá devendo.
Né? Tá devendo, mas vai sair essa rabada. E a turma da Feirinha do Guanabara, Central de Abastecimento da UB, Central de Abastecimento do Malhado, em nome do nosso amigo Chico Pautoto. Ele tem uma coleção de roupas do Flamengo, viu, rapaz?
Chico
é flamenguista, né?
E Maria, daqui a pouquinho... Eu lembrei de Maria Estrela,
lá em Uruçuca.
Em Uruçuca, mas hoje não vai dar pra gente
não vai
ir até Maria Estrela lá em Uruçuca, Escape.
Daqui a pouco a gente dá mais uma passada no nosso WhatsApp pra dar moral pra quem dá moral pra gente. São 6h27 agora, 6h27. Olha, eu queria falar sobre a questão da fila da central de regulação, seu repórter. É um problema sério. Não só Ilhéus, mas outras cidades enfrentam isso. Nós temos casos aí de pessoas seis meses, oito meses, um ano ou mais, esperando para fazer exames. E a turma tem procurado o nosso programa para falar. Para falar dessa grande fila que é um gargalo que precisa começar a diminuir, seu repórter. Uma das propostas da campanha do prefeito Valderico Júnior é informatizar, evitar com que as pessoas precisem sair de suas casas de madrugada, enfrentar uma fila para fazer uma marcação de um exame. Aí chega lá, a internet não está funcionando, não consegue marcar, aí tem que voltar para outro dia. A gente precisa informatizar essa marcação de exames aqui em Ilhéus e tentar acabar com esse gargalo da famigerada fila da regulação. Eu estou recebendo aqui uma reclamação, moradores de Banco do Pedro. Banco do Pedro, moradores estão perdendo o dia de fazerem seus exames, Scarpita e Marinho Santos, aqui porque o exame é levado para a regulação. E quando é marcado o agente da saúde daqui, não avisa para o paciente. Imagina só, você já sofre para conseguir marcar. Quando marca, diz que o agente não informa ao paciente, o paciente acaba perdendo. Não avisa o paciente, aí acaba perdendo o exame. Os exames que levam até um ano, olha aí, o que eu estava falando agora, para conseguir é um absurdo. Exame de cirurgia de catarata, entre outros, não estão dando conta. É preciso colocar alguém que realmente tenha o desejo de trabalhar e compromisso com os moradores. São muitos exames perdidos em Banco do Pedro. Banco do Pedro, que a turma, né, de Banco do Pedro precisa... repensar aí o que é que vocês querem. É inaceitável, porque é uma situação dessa mesmo aí, seu repórter. Quem é que vai levantar a voz para Banco do Pedro? Se Banco do Pedro chega no dia da eleição, no dia de escolher um representante que tenha compromisso, que assuma o compromisso com a comunidade, esse representante, ele é traído porque o dinheiro fala mais alto, seu repórter?
Deixou a desejar. Eu tenho a maior impressão assim, negativa de Banco do Pedro, porque eu fui fantasiado de uma coisa e de repente aconteceu outra. Eu não entendi nem um cabra que mora lá, que ajuda aquela comunidade, eles conseguiram eleger este ano.
Fica difícil, né?
Fica muito difícil.
Fica difícil. Nós continuaremos aqui defendendo vocês. O espaço estará sempre aberto, tá certo? Mas vocês precisam realmente repensar o que vocês querem para a sua comunidade. Banco do Pedro perdeu uma oportunidade de ter. Imagina só: o Eri com a Magnólia prefeita, o Scarpita com o Valderico prefeito. Como que não ia mudar a realidade de Banco do Pedro? Mas vocês não aceitaram isso.
Chegou um cara lá, comprou votos.
Comprou voto.
Né? Tem que ser preso.
E agora? Como é que vocês vão poder cobrar algo desse candidato aí? Porque ele pagou pelo voto. Quem pagou pelo voto, nada deve. E quem vendeu pelo voto, nada pode cobrar. É simples assim. Vamos tocar o nosso programa. Tem giro regional chegando, mas tá aí a reclamação feita e a gente vai estar sempre com espaço aberto aqui para o povo, porque o povo coloca esse programa em primeiro lugar e nós colocamos vocês também em primeiro lugar e com prioridade máxima.
A região interligada no Tropa.
Vini Santana. Bom dia você, Vini Santana. Chegue chegando com as informações para essa sexta-feira.
Muito bom dia, meus amigos Robert Scarpita e Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, eu sou Vini Santana, chegando com o giro regional nessa manhã de sexta-feira, sextou na Bahia, meus amigos. E eu venho com o apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças, relógios? Acesse Vidal Pratas pelo telefone 739-982-7163. Repetindo, 739-982-7163. Ouvintes do programa Tropa de Elite, tem 10% de desconto. Show! E agora, antes de sextar, vamos para as informações. Olha, a prefeita eleita de Ubaitaba, Gracinha Viana, será oficialmente diplomada no dia 19 de dezembro, às 9 horas da manhã, no Salão do Júri do Fórum da Comarca de Ubaitaba. Na mesma cerimônia, também serão diplomados o vice-prefeito eleito Beto da Padaria e os vereadores eleitos no pleito de 2024. Gracia Viana, que já governou Maraú por 2 mandatos, venceu a disputa eleitoral em Ubaitaba com 5.652 votos, derrotando o atual prefeito Beda. Ela será a segunda mulher a ocupar o cargo de prefeita na história da cidade. E esta não é a primeira vez que Gracia Viana participa da política de Ubaitaba. Antes de sua trajetória em Maraú, ela exerceu 2 mandatos como vereadora no município. Bom, meus amigos, com essa informação eu vou ficando por aqui. Retorno com o mando para vocês, meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana com o apoio da Vidal Pratas. Quer ficar bonito no Natal? Quer comprar aquele acessório massa? Quer ficar bonita pro Natal? Então acesse Vidal Pratas pelo telefone 739-982-7163. Repetindo, 739-982-7163. Ouvintes do programa Tropa de Elite tem 10% de desconto.
Valeu, Vini.
Valeu, pessoal. Um excelente final de semana. E eu volto segunda-feira, se Deus quiser.
Bom final de semana pra você. Um abraço. E hoje tem diplomação também na nossa querida Uruçuca, Magnólia Barreto, né? Os vereadores, os 11 vereadores, eleitos e reeleitos, tomarão também aí o diploma, receberão o diploma, seu repórter. O nosso querido Lebrão também, né, vice-prefeito aí, que junção, né, que junção boa. Eu acho que o Uruçuca vai viver mais um grande momento de avanço, esse trabalho, né, nesses dois mandatos do Moacir, agora dando sequência a Magnólia Andrade Barreto, e o Tropa de Elite estará presente nessa diplomação logo mais no fórum em Uruçuca.
Mandando um abraço para o Bicudo, vereador, para o enfermeiro do povo de Uruçuca.
O enfermeiro.
Niltinho, aquele abraço para você.
Eleito também.
O meu amigo Dai da Serra, não esqueço de você. Você é uma figura, viu, Dai?
Maurício.
É diferenciado. E quem perdeu foi o povo de Serra Grande. Quem perdeu foi o povo de Banco do Pedro, que não elegeu o nosso
Eri.
Né? O Eri, e não elegeu o Robertinho Scarpita. Na verdade, quem perdeu foi o povo de Ilhéus. Robertinho Scarpita está comigo há 18 anos. Vamos caminhando para 19 anos. E eu falava aqui neste programa: Robertinho Scarpita está preparado. Está aqui na minha frente ele, ó. Estava preparado para ser vereador de Ilhéus, mas resolveram colocar pessoas sem nenhuma expressão, né? E que vai decepcionar você. E você que vendeu o voto.
A gente tá vendo.
O cara não tá devendo nada a vocês.
É verdade. Eu mais uma vez eu digo que eu não quero mais saber de política, né? Desde o dia 7, quando eu retornei aos microfones aqui do Tropa. E a gente vê, né, capítulos, por exemplo, o voto. Se o voto para presidente deixar de ser secreto, a gente vai acabar com isso que a gente tá vendo aí. É mais um capítulo feio para a Câmara de Vereadores de Ilhéus. Diz que está sendo cobrado R$50 mil por um voto para a presidência da Câmara, seu repórter. Onde estão os interesses da cidade? Aonde estão os interesses com o projeto para a cidade de Ilhéus? R$50 mil, a denúncia que está aí.
Foi denunciado.
Sacolinha
aí,
correndo nos bastidores.
Tomei conhecimento disso ontem.
Eu falava a questão do voto aberto. Vereador, fulano de tal, vota pra quem? Eu voto pra fulano, beltrano, ciclano, né? E seja lá quem fosse. Mas o voto, a gente precisa acabar com isso. Quando você coloca o voto aberto, esse voto deixar de ser secreto, você vai dar transparência. Agora o voto secreto aí, esse comércio, imagina só, R$50 mil tá sendo negociado um voto pra presidente da Câmara.
Olha, Scarpita, chegando aqui a informação que está acontecendo desde 5h20, manhã de hoje, um protesto lá em Juerana. Inclusive o rapaz que fornece o pão na clínica renal disse: olha, o Eric, eu vou chegar mais tarde um pouco, vou me atrasar. Aqui tem pneus queimando, tem uma série de coisas, viu? E a Tassira está dizendo: Marinho Santos, tomaram o celular de uma colega minha aqui da clínica, na porta da clínica, amanhã de hoje, cedinho, tomaram de assalto.
Essa onda, viu? Daqui a pouquinho a gente vai estar voltando. Comunidade Acadêmica comemora 33 anos de estatualização, né? Deixou de ser FESP, virou UESC. E a marca dos 33 anos para nossa universidade, daqui a pouquinho a gente fala. Daqui a pouquinho tem muito mais. Sai daí não, hein? Tropa de Elite, até às 8 para você.
Bom dia, Gabriela FM. Brilhe com a gente.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Bom dia,
Marinho Santo.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 45 minutos, 6h45, acorda, acorda, acorda pra vida. Hoje é sexta-feira, sextou. Olha, a Cargill planeja demitir permanentemente cerca de 475 trabalhadores. É, onde fica sua sede corporativa? Em Minnesota. Minnesota. É, a sede fica em Minnesota.
Lá, no estrangeiro, é?
É, a partir de 5 de fevereiro, viu, Scarpita?
Ah, lá no estrangeiro.
É Sindicacau na Cargill. E de acordo com uma carta da empresa Cargill divulgada no estado na última terça-feira, a gigante global do agronegócio informou que planeja cortar cerca de 5% de sua força de trabalho depois que a receita caiu em seu ano fiscal mais recente, quando os preços da commodities agrícolas como soja e milho atingiram mínimas de vários anos. Então a Cargill tem mais de 160 mil funcionários, o que implica que um corte de 5% na equipe vai atingir cerca de 8 mil empregos. A empresa informou uma receita de 160 bilhões de dólares para o seu ano fiscal de 2024, que terminou em maio, abaixo do recorde de 177 bilhões de dólares do ano anterior. Olha, deixa eu mandar um abraço à torcida do Vasco, o Léo Figo e toda a torcida do Vasco, o PC, o Deda, torcedor do Vasco, e a galera vai fazer a confraternização. A Norte Cacau também está se preparando para fazer a confraternização. Tom Capeta, Tom de Fia e o Fabiano de Fia. Norte Cacau.
Norte Cacau, deixa eu mandar já um Feliz Natal para
Feliz Natal, né, para Norte Cacau.
É Norte Cacau, seu repórter.
Vitória Amado também vai ter festa lá no Manhouse, é antigo China E, confraternização da torcida Vitória Amado. Então tá aí, viu?
Tá aí, vamos de bola dentro então, já que você mandou alô pra essas torcidas.
Delmar tá lá. Será que tá trocando o Curisco lá em Uruçuca pelo Rio do Engenho?
Será, rapaz?
Só tá lá com Flávio e Helenice. Delícias do Rio do Engenho.
Olha a foto.
Um abraço pra
a
vocês.
A foto do amanhecer no Rio do Engenho que o Delmar mandou. Lindona, viu? Parabéns, viu?
Né? Tem que chamar Ribeiro Náutica.
Pra gente fazer uma visita
fazer
lá no
uma
Rio do Engenho.
Ao Mestre Roxinho.
Mestre Roxinho, preparar
Silvano.
Aquele peixe. É, rapaz. Mandar um abraço aqui, seu repórter. Mandar um abraço aqui pra turma do Corte Legal, né? Também que se amarra aqui no Bola Dentro. É hora e a vez do futebol Chico, Wagner, né? E toda a galera aí do Corte Legal. É Denildo Braga, bom dia você, sextou!
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Muito bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. A FIFA sorteou ontem os grupos do Super Mundial de Clube nos Estados Unidos, que vai acontecer entre 15 de junho e 13 de julho do ano que vem. O Brasil tem 4 representantes: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras. São 4 em cada grupo, 3 jogos e 2 seguem para o mata-mata. O Palmeiras está no grupo com Porto, Melody e Inter Miami. Já o Botafogo no grupo com PSG, Borussia Dortmund e Sault Sanderis. O grupo do Flamengo tem ainda o Esperança da Tunísia, o Chelsea e o Leão. O Fluminense está no grupo com Borussia Dortmund, Ulsan Hyundai e Melody da África do Sul. No Campeonato Brasileiro, 37ª rodada, complemento ontem. O Atlético do Paraná vacilou e perdeu para o Bragantino 2-1 e pode custar caro para o Furacão. O Bragantino está na 17ª colocação, 41 pontos. O Atlético do Paraná com 42 na 16ª colocação. Já a equipe do Fluminense bateu o Cuiabá pelo placar de 1-0, tem 43 pontos e pode ser que consiga domingo não cair. Depende muito dele mesmo. Um empate serve para que o Fluminense possa permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Já caíram Atlético de Goiás e Cuiabá. A última rodada tem Cuiabá e Vasco, Flamengo e Vitória, Bahia e Atlético de Goiás, Grêmio e Corinthians, Atlético Mineiro e Atlético do Paraná. O Palmeiras pega o Fluminense, o Botafogo, o São Paulo, o Bragantino, o Criciúma, o Fortaleza, o Inter e o Juventude enfrenta o Cruzeiro. Portanto, domingo, última rodada do Campeonato Brasileiro, dois clubes serão ainda rebaixados, se juntando Atlético de Goiás e Cuiabá, e saberemos quem será o campeão. O Botafogo joga por um simples empate em casa diante da equipe do São Paulo. São as informações esportivas na manhã desta sexta-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Agora, com uma super novidade, a Comercial Boa Ideia tem o gelo saborizado. Isso mesmo, gelo de sabor você encontra na Comercial Boa Ideia, na Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Albertinho Scarpita. Um abraço, bom final de semana a todos. Bom dia.
Bom dia, bom dia, Denildo Braga. Bom final de semana. Segunda você volta aí, como o nosso amigo Ed já sabe, né? Com torcedores felizes e torcedores tristes. Olha, eu queria aproveitar, Marinho Santos. Ontem eu fui prestigiar, né? Ontem eu fui prestigiar a apresentação do TCC e eu vi muito, né, na Faculdade de Leões, a turma falando da questão da fisioterapia esportiva. Mandar um abraço aí, em nome da professora Carla Greisky, professora Ana, né, toda a comissão aí, os novos profissionais da fisioterapia que serão inseridos no mercado de trabalho. Ontem foi um show aí, a turma falar da fisioterapia esportiva em Ilhéus com dois times, o Barcelona e o Colo-Colo. Então tem novos profissionais chegando no mercado de trabalho, né?
Parabéns, parabéns a cada um dos profissionais que está aí se aperfeiçoando a cada dia. E eu que retiro tudo que falava lá atrás, antes da Covid. Eu não imaginei, eu não chamava um fisioterapeuta de doutor. Mas depois que eu passei por 25 dias internado na UTI do hospital de Ilhéus, eu aprendi a valorizar cada um.
Você vai chamar Igor agora de doutor Igor, né?
Doutor Igor e o do filho do Cacá, da ITESE, saudoso ex-vereador.
Tássio, tem tantos profissionais bons, viu?
Tássio, aquele abraço para você, tenha um bom dia e um bom final de semana.
Professora Carla Greisky, professora Ana, né? O Léo, toda a equipe aí que preparando esses novos profissionais para o mercado, são profissionais que estarão atuando, né? E a turma da faculdade de Ilhéus, bom demais mesmo. Fiquei muito feliz ontem, né, pelo carinho da turma nessa apresentação aí do TCC, não é isso? E o professor, né? Tem um professor, ele tá, né? Professor Leonardo Malta Azevedo. A gente vai estar marcando uma entrevista para falar justamente da fisioterapia esportiva que cresce esse mercado, viu? Ilhéus com esses dois times. Segunda, então, tem mais futebol no Tropa! Logo mais às 5 da tarde tem Gabriela Esportiva, a melhor resenha esportiva rolando aqui. Um abraço à turma do transporte escolar.
A galera toda tá na escuta.
Vamos dar mais uma passada no nosso WhatsApp, porque daqui a pouquinho tem entrevista. Ele já tá ao vivo aqui nos estúdios Gabriela FM. Ele tem um trabalho brilhante, né? Jorginho Loyola, amigo e solidário, vai estar conosco batendo esse papo já já. Vamos lá, turma, manda áudio, a turma participa. Três ouvintes aqui para mandar áudios. Vamos lá, conferindo.
Bom dia. Bom dia, ouvinte da Gabriela. Ouvindo aqui o seu programa, estou vendo vocês falar sobre as compras de voto de Banco do Pedro. Dizer para vocês que Banco Central não é diferente. Eu tenho uma amiga que mora lá em Banco do Pedro, que passou para mim a informação que na sexta-feira à noite chegou uma mala de dinheiro lá de um vereador reeleito, ainda escoltado por dois policiais civis. Tem um áudio aqui, vou mandar no seu PV, viu, Robertinho?
Manda pra bom gente, dia, rapaz. Bom dia!
Eu sou Sam Morado, tô aqui em Vilela. É um fato importante a ser falado mesmo, falado, né? Essa semana agora eu fui uns 3 dias de madrugada, a partir de 2 da manhã, não consegui marcar meus exames, até exame de laboratório. E o que eu ouvi da atendente foi o seguinte, entre aspas, né? E abre aspas. Que essa semana agora, que não chegou nem o dia 12, já vai estar em recesso. Como pode a central de regularização dizer que já vai entrar em recesso se no final de ano ainda não chegou? Então a gente está à mercê do descaso, né? E esse espaço que a Gabriela dá, é importante a gente falar assim, porque isso é injusto. Esse prefeito que está aí ainda, né? Infelizmente, ainda é o nosso prefeito, com essa falta de respeito com todos nós, né? E a gente não tem o que fazer, só argumentar, né? E lamentar. Então, a espera de Valdérico Júnior é uma expectativa positiva para que nossa cidade, né, venha engajar ao progresso, porque tá um
obrigado
caos.
Obrigado pela sua participação.
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia,
Escapeta. Bom dia, bom dia.
Fala, Nelson, da Palmares.
Fala, Nelson.
Dá um abraço para a turma da prefeitura e para Zé de Madar.
Zé de Madar é uma figura, viu? Luiz Cláudio.
Nós todos.
bom dia, super sexta-feira. Luiz Cláudio, homem da segurança, também mandando aquele abraço pra gente. O Carlos Dorta, Judeu lá do Nelson Costa, o bairro que todo mundo gosta, também acompanhando a metralhadora da informação. Marinho Santos, Robertinho Scarpita, aqui é o Carlos de Campinas, tô ligadinho aqui no Tropa de Elite. Manda um alô aí pra meu querido amigo bacana em Sambaituba, que não perde o Tropa. Antônio Melo lá em Vila Cachoeira, também ligado com a gente. Joab Dom Malhado, bom dia, Marinho Santos Escarpita. Manda alô pra Eliane, ela tá fazendo aniversário hoje, é fã de vocês. Ô Eliane, parabéns aí. Já viu quantos aniversariantes hoje, seu repórter?
É aniversariante hoje também, sabe quem é?
Quem é, rapaz?
Cida da Saúde, aniversariante Cidão de Zelins. O Catuta mandou aqui.
A sobrinha de Olívia, cantora de samba?
É, Cida da Saúde, que esteve lá.
Esteve lá
na Praça da Catedral,
tava
Cida da Saúde. E Catuta está sendo sendo injetado por Carlinho Juruna. Agora eu vi aí, sabe o quê?
Sim.
O ouvinte aí mandando um abraço para Zé de Madar.
Zé de Madar. Nelson.
Fazia muitos gols e jogou, inclusive, com Jorge Loyola. O Zé de Madar, o Bico de Pato, o goleiro Hamilton, o Zé Alberto...
Bacana,
Jorge Loyola tá ouvindo o programa, não tá, Jorge Loyola? Aquele abraço. Você pare de agora com o Jorge Loyola, a onda dele é comprar plantas. Quando chega na Avenida Soares Lopes, ele vai comprar plantas.
Marcos Teles, lá do Nelson Costa, também ouvindo o nosso programa. Um abraço pra você. Bom dia, Marinho Santos. Aqui é Geraldo de Una, sou eletricista e adoro o programa de vocês. Obrigado pelo carinho, né? Scarpita e Marinho Santos. Gia também tá ligado no Tropa. Gia, lá em Sambaituba, tem o Raimundo do Bigode, a esposa dele, que também não perde o Tropa de Elite.
Também era muito bom de bola.
Pai, que
agora
bacana.
Ele só perdia para Cabeção do Coco. Cabeção do Coco parava no peito, com a elegância que ele é. Ele era peculiar, ele parou de jogar, tá gordinho, tá parecendo uma bolinha. Cabeção do Coco.
Bom, então um abraço à turma que tá aí mandando áudios, mandando mensagem pra gente. Já a gente dá mais uma passada, viu? Olha, amanhã de ontem, 5 de dezembro, a Universidade Estadual de Santa Cruz comemorou os 33 anos de uma estadualização com a programação especial do campus. A celebração foi marcada por uma sessão solene do Conselho Universitário e apresentações culturais com o coral da Universidade Orquestra, né? De Câmara de Congregação Cristã do Brasil, que destacam, né, essa importância histórica e acadêmica da nossa Universidade Estadual de Santa Cruz. A sessão foi presidida pelo reitor da UESC, professor Alexandre Fernandes, que também preside o Conselho Universitário. Para compor a mesa, além do reitor, né, e vice-reitor Maurício Mourou, o reitor da UESC do período aí, 2012-2019, né, a professora doutora Adélia Pinheiro, presidente da Associação dos Municípios da região Cacaueira MUC, prefeito de Guaraci, Jadson Albano, presidente da Associação dos Docentes da UESC, a DUSC, professor Marcelo Lins e outros membros também. E a Vanessa Gedeon, que esteve prestigiando, né, representando o nosso prefeito eleito, Valdérico Júnior. Senti falta de ninguém do governo do atual prefeito aí, viu, seu repórter? A turma que já está nesse finalzinho de mandato e está deixando a desejar. Daqui a pouquinho a gente volta com a nossa entrevista de hoje. Vamos falar do Natal Solidário, Amigos Solidários de Deus. Fazer o bem faz bem e você vai poder ajudar, vai saber como ajudar nesse bate-papo aqui com o nosso querido Jorginho Loyola. Sai daí não, até as 8, tropa de elite. E o oferecimento é todo especial, Premoldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de supermercados, Ecologia Praia, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Já Autopeças, Atacadão do Cimento, Gustavo Vidro Elétrico e Contim Tintas. Tá todo mundo ligado com a gente. Gabriela.
Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, Robertinho Scarpita, de rádio pra você.
7:09 na Bahia, 7:09, seu repórter. Você disse que ele viria com a camisa do Bahia, né?
Eu só
você viveu essa expectativa, não foi?
Somente fiquei sabendo hoje que Jorginho Loyola é torcedor do Esporte Clube Vitória. Meu pai é apaixonado pelo Bahia.
Ah, dá bom dia então ao nosso convidado de hoje, Jorginho Loyola. Bom dia, bem-vindo ao Tropa de Elite.
Bom dia, Marinho, bom dia.
Peraí, mudou aqui, velho?
Marinho Santos.
Agora, vamos ver aí. Aí, dá bom dia.
Vai, bora.
Agora sim.
Bom dia, Mário Santos. Bom dia, Robertinho. Bom dia, ouvintes. Que honra estar aqui com vocês. Meus irmãos, muito obrigado, viu? Gratidão pela oportunidade de estar aqui do lado de vocês, de poder falar um pouquinho sobre solidariedade, sobre amor, sobre compaixão. Essa é a nossa ideia aqui. E já vou te dizer, nem de Bahia eu gosto. De Bahia eu só gosto de meu pai e de meu irmão. E o resto...
Jorge, olha o sorriso dele.
Eu fiquei feliz da vida com você hoje. Mais feliz ainda. Você era meu amigo, vai ser meu amigo mais ainda do que o seu pai, que é Bahia. Meu pai também era Bahia. Não sabe torcer, entendeu? O Jorge Loyola, a primeira pergunta. Como é fazer, idealizar uma campanha solidária... E parabéns inicialmente pelo projeto de campanha solidária que passou que na sua mente e você idealiza para a cidade de Ilhéus.
Ô Marinho Santos, primeiro que a gente sempre fala isso, né? Fazer o bem faz bem demais. E faz bem para quem faz, né? Então, na verdade, a gente começou esse trabalho social em 2004 com o nome ainda Doação de Amigos. A gente começou... juntando pessoas, amigos ao redor, a gente juntava uma grana todo mês, e aí desde 2004 até 2019 a gente fez isso, todo mês a gente arrecadava, juntava e abraçava uma causa, seja um instituto, uma pessoa. Então isso já vem de berço, né? Minha mãe sempre foi isso, meu pai também, sempre gostou de fazer ação social, e a gente veio estimulando isso ao longo dos anos aqui em Ilhéus. Quando chegou em 2019, aí Lucas Leite e André Nora, Jorginho, vamos fazer uma campanha mais forte, colocando redes sociais, turbinando na internet. Eu falei, poxa, velho, eu acho que eu não quero não, porque eu nunca fiz com esse intuito. E aí eu acho que foi uma virada de chave na minha mente, porque daquele dia em diante que a gente fez a ação dos brinquedos, né, no Dia das Crianças, em 2019, outubro de 2019, a gente conseguiu, quando a gente passou de 1.000 brinquedos, a gente já tinha perdido a conta, já se perdeu. E foi uma grande ação que a gente fez aqui. E ali, Robertinho, Marinho, eu entendi o seguinte: o bem, ele tem que ser divulgado. A gente tem que espalhar o amor. E começou a virar nossa principal missão: multiplicar o amor, fazer com que a notícia boa chegue, as coisas boas cheguem na ouvido das pessoas e possam inspirar elas a quererem fazer também. Essa foi a grande virada de chave. Então, em 2019, a gente formatou os Amigos Solidários, profissionalizou. Todos os anos a gente vem subindo degrauzinho, e o que a gente quer trazer cada vez mais projetos que façam desenvolvimento da sociedade aqui.
O Instituto ele é premiadíssimo, né, justamente por esse trabalho, e é um trabalho que vem crescendo a cada ano, né, Jorge?
Com certeza. A nossa ideia é juntar, é união. A gente tem um dos valores nossos, é união. Juntar terceiro setor com empresariado, e fazer com que essa força ela aumente cada vez mais para que a gente possa fazer esse trabalho que eu estava falando para vocês aqui, de transformação social, de movimento das famílias mais vulneráveis, tirar elas daquela situação. Essas famílias, por muitas vezes, por situação financeira e principalmente por estrutura mental, elas não conseguem se movimentar sozinhas. E esse é o nosso papel.
Ô, Jorge Loyola, esse trabalho é independente de política, né?
Não, apolítico. A gente, na verdade, o mundo ideal seria terceiro setor, empresariado, setor público, todo mundo junto. Porque quanto mais força tivesse, melhor, né? Quem sabe um dia, né? A gente não consegue esse mundo ideal aí.
Quais são as novidades deste ano do Natal Solidário? Como é que a turma pode ajudar? Tá? Todo mundo pode ajudar? Tem condições de ajudar?
Ficou bacana? Sim. Você vê que meu olho chega a brilhar quando eu falo disso, né? O Natal Solidário desse ano, ó, fazer o bem, faz bem e dá prêmios. Olha que ação bacana. As pessoas agora, elas podem doar 4 quilos de alimento ou fazer um Pix no valor de R$30. Esses valores vão ser destinados para ajudar 600 famílias a passarem um Natal mais digno, mais feliz. Elas ganham prêmios, são mais de 110 prêmios, dentre eles celular, notebook, diária em hotel de luxo, R$300 de estética e vários outros, são vários prêmios. E o principal, essas 600 famílias, eu tenho certeza que elas vão passar um Natal bem bacana, bem mais digno, bem mais feliz, mas não é esse o principal.
Para você não esquecer, diga logo o número do Pix, que tem muita gente já querendo anotar,
como é que
querendo ajudar. Como faz para ajudar?
Tá, espera aí que aí eu esqueci dessa pesca. Lá vou eu.
Olha só, gente, que bacana. 600 famílias serão beneficiadas, né, esse ano com a campanha do Natal Solidário. E a gente está conversando com o Jorginho Loyola. Jorginho, a turma já está aí perguntando. Eu quero ajudar, eu quero ganhar esse cupom para participar, né? Acima de tudo é você estar ajudando. Eu acho que é o mais importante, a solidariedade. E o baiano ilhéense tem esse diferencial, viu?
É importante, viu, Mário Santos, que a pessoa ela vá até um dos pontos, porque tem algumas empresas que são credenciadas, e depois eu posso falar elas aqui, para elas poderem fazer o Pix ou a doação do alimento e retirar o cupom na hora. Elas pegam, preenchem o cupom e colocam na urnazinha lá.
São muitas as empresas?
São. Vamos lá para a pesca. Vamos lá que eu tenho que... Mas enquanto eu estou olhando aqui as empresas, vou falar uma por uma, a gente...
Quer dizer que esse cupom é retirado dessa forma. Você faz o Pix na empresa parceira e aí ganha o cupom, preenche direitinho, é isso?
Preenche, coloca na urna e no dia 18 a gente vai estar de frente à catedral fazendo aí esse sorteio para todo mundo, tá?
Olha que bacana, viu, gente?
As empresas.
Vamos lá.
Teleshop Digital, Datem. Empório Verde, Mister Wiz, Cicobi, Academia Corpore, Bela Pizza, The Pio Action, Opaba, Boteco Sushi, Fitofarma, Big Ótica, Casa Tropical, Lechá Café e Estúdio Praia Academia. Aí
vai. O Cicobi é o banco, né?
Isso.
Em frente à catedral.
Parceiraço
nosso. Para direcionar para o pessoal saber, tem muita gente que não sabe, entendeu?
Perfeito.
Então aí vai nessas lojas parceiras,
faz o Pix ou doa o alimento, já estão com as caixas lá personalizadas e elas tiram o cupomzinho, preenchem e deixam lá, a gente vai participar, vai ter ao vivo o sorteio no dia 18 na catedral.
Que bacana.
Qual o maior prêmio desse sorteio?
O maior prêmio, rapaz, são vários prêmios, notebook, você ganha um notebook, um celular bacana. Uma diária em hotel de luxo, jantares, estética em R$300, são muitos prêmios. Tem prêmio para educação, a gente tem muita bolsa na faculdade de Leus.
Que então, bacana,
bem bacana.
Ou 4 quilos de alimento ou R$30. Então não tem como você, meu amigo, você, minha amiga, dizer, não, eu não posso já. Pode sim, vamos ajudar, vamos fazer essas famílias felizes. Eu acompanho o trabalho do Amigo Solidário. E vi que naquele momento difícil da enchente, né, vocês fizeram um projeto incrível de devolver a autoestima das pessoas, né, que perderam tudo, Jorginho. Sim. Deu muito trabalho para fazer aquilo ali, Jorginho?
Muito. Só para você ter noção, em números, a gente doou naquele período 450 geladeiras, 286 fogões, mais de 3 mil valigás e mais de 250 toneladas de alimento. A gente monitorou 31 cidades naquele período, através das grandes players de institutos aí, através das parcerias que a gente tem em São Paulo, em Rio de Janeiro e outras capitais.
A sua equipe é composta de quantas pessoas?
São 6 pessoas fixas e muitos voluntários. Eu queria já agradecer a eles, são pessoas especiais.
Inúmeros.
Doam o que a gente tem de mais importante, que é o tempo.
Quem quiser conhecer mais um pouquinho da história, tem lá o Instagram, né? O Facebook, tem. Amigos Solidários.
Amigos Solidários.
É, agora, você comentava aqui nos bastidores, justamente você ali, abraçar aquela família, né? Preparar aquela família para o mercado de trabalho, qualificar, né? Aquele trabalhador e conquistar o emprego do trabalhador.
Exatamente, é isso que eu estava falando naquela hora. Esse Natal Solidário, ele vai, obviamente, trazer para essas famílias um Natal mais feliz, mais digno, mas isso não vai ser o mais importante para elas. A gente vai inserir elas no principal projeto dos Amigos Solidários, que é o Comunidade 360. Nesse projeto, a gente pega essa família vulnerável, que não consegue se movimentar, a gente deixa ela um pouquinho com a gente. Então, a gente entrega cesta básica, ela participa dos nossos programas de assistência jurídica, odontológica, cardiológica, psicológica, oftalmológica, através de nossos parceiros. Um pré-requisito para elas entrarem é que alguém, um ou mais membros da família, queiram trabalhar, senão elas não entram nesse programa. A gente capacita, treina e entrega ao mercado de trabalho através das empresas parceiras nossas. Olha que bacana.
Essa campanha direciona as entidades, tipo, vou dar um exemplo, Abrigo São Vicente, a PAI e dentre outros.
A gente contempla? A gente contempla. A gente, não diretamente, mas muitas vezes a gente. É tipo o que eu falei, monitorar. A gente monitora 31 cidades e a gente também monitora 23, se eu não me engano.
31 cidades, Jorge?
Monitora. Assiste, eles precisam, a gente doa. Agora a gente acabou de fazer uma doação para a Jequié, fez uma doação recentemente para o Baitaba. Então a gente monitora elas. Não assiste como a gente assiste Ilhéus, mas monitora. A mesma coisa a gente faz com os institutos daqui, com as ONGs daqui. A gente está sempre antenado para que, se precise de alguma coisa, a gente vai lá e abraça.
Essa parceria, né, Instituto Amigo Solidário, Gabriela FM e Valderico Júnior, tem um tempinho também já, né?
Não tem um tempinho não, Robertinho. Foi a primeira oportunidade, o primeiro momento que a gente precisou de apoio foi lá na antiga sede. A gente chegou lá em outubro de 2019 e vocês abriram a porta pra gente. Foi a primeira parceira grande nossa. Então eu sou muito feliz com isso. Eu falei ontem aqui pra Kátia Gomes, né, quanto eu sou grato por vocês, né? Foi a primeira vez que a gente veio vocês abrir a porta de imediato, né? Então a gente realmente tinha muito grato. De coração assim, vocês abraçaram os Amigos Solidários desde o primeiro dia e todos os dias. Ó, a gente estava aqui ontem, tá aqui agora. Ontem eu falei, ô Bede, aumenta um pouquinho aí essa programação da gente. Ele falou, vou dobrar por responsabilidade própria. Eu falei, graças a Deus, senhor.
Nosso coordenador Renatinho Beribonda. Quando ele falou, escapito, ó, Jorginho quer falar no Tropa. Eu digo, vai, portas abertas, rapaz. Traga, Jorginho.
Obrigado,
a gente acompanha esse trabalho. Você é brilhante, fazer o bem, né? Deixa a gente assim, tão legal. Eu e Mário Santos, a gente tem um trabalho, Tropa de Elite. Sim. A gente ajuda as pessoas, né, na burocracia da questão de exames,
indiretamente,
de saúde, indiretamente. Né? Então, a gente tem um trabalho social também. É gratificante, a gente se emociona. Eu imagino você abraçando tantas famílias assim. Eu queria que você falasse assim, dentro dessa sua experiência em Ilhéus hoje, a questão da vulnerabilidade social, a questão da renda, a alimento. A gente sabe de crianças aqui que vai para a escola em busca da sua única refeição. Nessas suas caminhadas aí, tem um mapeamento geral da nossa cidade?
Perfeito, obrigado por você falar isso. É um tema super importante. Hoje a gente tem 43 líderes comunitários aqui em Ilhéus. Através desses líderes que a gente encontra essas famílias mais vulneráveis. E a gente fez um mapa da fome do ano passado, e nesse mapa da fome, através dos nossos líderes, a gente mapeou 2.800 pessoas em Ilhéus que só se alimentam uma vez ao dia. Pensem o que é isso. Uma vez ao dia, 2.800 pessoas em Ilhéus. Eu trouxe recentemente João Paulo Pacífico aqui, que é do Grupo Gaia, é um dos grandes players lá de solidariedade do Brasil, né? E ele disse, Jorginho, aqui em Ilhéus tem uma África aqui dentro. Ele gravou um vídeo, inclusive viralizou ele dizendo isso. Aqui tem uma África. A gente fez a visita ao Cuminho. No Cuminho, não sei se vocês sabem disso, a 5 minutos de Ilhéus, preste atenção, as pessoas fazem suas necessidades no rio e elas lavam roupa e cozinham da própria água do rio.
Que situação.
É, Jorginho, eu vou te trazer para uma realidade aqui bem próxima da gente. Nós conhecemos um saudoso proprietário de um trio elétrico, o trio elétrico Poeirão, seu Edmundo, que Deus o tenha, um bom lugar. E eu fui agora, pouco tempo, com o Scarpita fazer um lanche, que tem uma, tipo uma lanchonete na casa dele. E nós fomos fazer esse lanche já quase perto de meio-dia. Eu vou te chamar para você ir, ou você vai passar na Avenida Uberlândia, no bairro do Malhado. Aí você vai ver um projeto sem nem ajuda de
ninguém. Simone Vivas.
É, né? Simone Vivas. E eu quero que você ajude essa garota. Ela faz alimento para todos os dias.
São 100 famílias. Olha
que massa.
100 pessoas.
Passe perto de meio-dia, tem a rua do Guincho Martins ali.
Sim.
Aí você passa a casa do carpinteiro, tem um quebra-molas. No segundo quebra-molas, lado esquerdo, você vai ver quantas pessoas na fila, pessoas
isso.
carentes que precisam. Né,
não, são 100 pessoas que ela fornece o almoço. O almoço.
Olha que bacana.
100 pessoas.
Ela aceita a doação, tem gente que leva 1 quilo de feijão, ela aceita 1 quilo de arroz, ela aceita.
Muito bacana.
E ela precisa de ajuda. E esse projeto seu pode chegar até Simone Vivas.
Não tenha dúvida.
Ali no bairro do Malhado, para ajudar ela também. Eu não sei hoje porque eu estou com a cabeça aqui mais escarpita.
Nós vamos fazer essa
direcionada essa ponte. Até Uruçuca.
Sim.
Eu quero levar você ver de perto como é que é a fila das pessoas necessitadas na porta de Simone Vivas, ali no bairro do Malhado.
Marinho, agora pense vocês, se a gente consegue dar poder a essa pessoa que gosta do que faz e sabe fazer e sabe quem são as pessoas que precisam. Pense essa pessoa com poder nas mãos.
Precisa de um poder.
Precisa.
Precisa de uma ajuda. Prefeitura não ajuda, ninguém ajuda, só as pessoas, né, voluntários que chegam.
Muitos voluntários.
Para fazer doações.
É questão da solidariedade, nós temos isso.
Eu fui me aprofundando durante a entrevista e acordei na minha mente Simone Vivas,
Simone
ali
Vivas.
Em bairro do Malhado.
Você tem um contato, não tem?
Temos,
né?
Temos.
Eu vou te levar lá, a gente vai marcar.
Vamos fazer
um horário.
Vamos fazer essa
aí você
ponte.
Vai conhecer Bel, vai comer um bolo de aipim, os salgados, os doces, todos deliciosos.
Tudo especial.
Que a mãe dela faz.
Jorginho, nossa. Então, sorteio vai ser dia 18.
Dia 18.
Né? Dia 18, Praça da Catedral.
Isso.
Então, dá tempo ainda, você que não ainda comprou ou levou os alimentos. Vamos repetir esses pontos de entrega aí, Jorginho?
Vamos,
né?
Vamos lá.
Vamos repetir todos
agora,
os pontos de entrega.
Agora, quem precisar fazer doação, sem ir, pode fazer um Pix?
Tem algum Pix no caso, eu não quero ir lá pegar o cupom, pode. Mas eu quero ajudar.
Foi ótimo vocês falarem isso, vocês já estão acostumados, então não dá para esquecer nada, né? Hoje, para ajudar os amigos solidários, existem duas formas. O clube de amigos. O clube de amigos é para voluntários mesmo, pessoas que queiram contribuir de forma espontânea. Ela compra o cartãozinho, vai lá, adquire o cartãozinho dos Amigos Solidários e escolhe um valor que ela vai destinar todos os meses. Simples assim. Tem um linkzinho, manda, ela fica um cartãozinho. Esse cartãozinho, em contrapartida, ela tem desconto em várias empresas aqui de Leus. 10%, 20%,
que bacana, 50%. Né? A sede ali ainda pertinho do...
A sede é no Clube Social.
No Clube Social.
Eu ia fazer uma pergunta, Scarpita, se existe, se é do seu conhecimento e do seu grupo, se existe outros projetos em Leus parecidos com o seu?
Não, parecido não, mas tem muito projeto bacana em Leus. A Moça Sem Fio, o GAP... A galera aqui, a gente é muito bem assistido. O pessoal realmente faz um trabalho. O pessoal, o trabalho que a turma faz com o morador de rua aqui é fantástico.
É um banho solidário, né? Já
banho viu? Solidário.
O sopão.
Eles têm um grupo onde eles se revezam. Dia de segunda-feira, um entrega comida segunda de manhã, outro segunda de tarde, segunda de noite. No terço. Está completo, o cara não fica desassistido.
A nova Secretaria Municipal de Assistência Social no governo do prefeito eleito, Valderico Júnior, pode ajudar e pode ajudar muito esse projeto, não é isso, Jorginho?
É o nosso sonho, está com setor público, setor privado e terceiro setor. Imagine, que sonho todo mundo junto, porque quanto mais força a gente tem, mais transformação a gente consegue fazer.
Então, só voltando aqui, você tem a opção do clube de amigos, se você quiser como voluntário ir lá e doar um valor específico, ou o empreendedor social. Não sei se vocês sabem, mas a gente tem o maior evento de empreendedorismo social do sul da Bahia. A gente fez uma premiação agora, já é o segundo ano nosso, através, obviamente, do Sebrae, é apoio...
Parceiraço, né? Não,
aí é quem faz acontecer, e a gente premia as marcas que têm responsabilidade social na nossa região. São 80 marcas hoje que apoiam os Amigos Solidários para a gente fazer essa transformação.
Vou te dizer uma coisa, se eu fosse prefeito... Eu ia colocar você na minha Secretaria Municipal de Assistência Social. Eu ia ser prefeito de Maraú.
Você tá? Você pode ter dado uma luz ao nosso prefeito eleito.
Vai descontrair, né, Sérgio?
Ou de repente você pode ter quebrado até um segredo.
Eu não quebrei segredo, não. Eu estou falando de dentro de mim, o que eu estou sentindo no Jorginho Loyola. Falei. Eu estava com vontade de ser candidato a prefeito de Maraú, mas aí depois dessa campanha de Robertinho Scarpita, essa onda de compra de votos, festival de compra de votos, aí eu desisti também. O Robertinho não quer ser mais vereador, Ilhéus que perdeu, e Maraú que vai perder, porque eu também não quero mais ser prefeito de Maraú.
Mas acontece muito isso, né? As boas pessoas elas não estão engajadas e envolvidas.
Eu que sou de uma família humilde ali, da fazenda Pula Macaco, no Calbi, município de Maraú. Minha mãe é humilde, meu avô, minha família toda. Robertinho conhece todo mundo humilde. E eu sou o que saí para o mundão, né? Para poder, formado na Universidade da Vida, ex-marinheiro de guerra, tinha um sonho de ser marinheiro e fui. E o outro sonho era ser radialista, inspirado no saudoso França Teixeira, minha cara e minha nobre família ilhaense.
Esse Mário.
É história, viu?
Tem história, tem história. Vou levar ele até pro podcast lá, a Bordona, para falar. Jorginho, tem um telefone de contato, além do Instagram, né? Instituto certo. Amigos Solidários, você segue lá, tem uma logomarca bacana do Instituto. Mandar um abraço para a turma que cuida dessa identidade visual, a turma que administra aí os canais no Facebook também. Agora tem algum telefone aí?
Temos sim, 739-8856-9364.
De novo, repetindo.
739-8856-9364. Se você quer fazer uma doação voluntária ou se você é empresário e além de fazer doação e transformar vidas, você quer ter sua marca reconhecida, porque hoje a nova geração ela exige isso das empresas, né? Que elas sejam responsáveis solidariamente, que elas façam alguma coisa em prol da comunidade. Elas pedem isso, né? Elas estão cada vez mais optando por A em detrimento de B, por trazer transformação social, por fazer diferença no social e no ambiental.
O Tropa de Elite, para ajudar mais o seu projeto, dá um repeteco no Pix aí para o povo ajudar aí.
Tem muita gente querendo ajudar. O Pix tem que ir nos pontos. Não,
independente de ir. Se o cara está em casa
lá,
agora.
Se está em casa.
Lá na sede, tem a sede do Amigo Solidário, do Clube Social.
Independente, que não quer ir. Eu quero ajudar sem ir.
Então vamos lá. O Pix é o CNPJ 41-759-334-1000-20. De novo.
Repetindo.
41-759-334-1000-20.
Pronto. Jorginho, agradecer a sua presença, né? Dizer que a Gabriela FM, mais uma vez, abraça essa campanha, o Natal Solidário, para a gente ajudar essas 600 famílias. Vamos aqui, eu e o Mário Santos também participar, nós vamos fazer a nossa doação. E dizer que você é um cara iluminado, viu? Um ser de luz, porque você abraçar, você é um empresário, você tem a sua vida pessoal, mas não deixa de lado essa solidariedade, essa vontade de ajudar o próximo.
Ô, Robertinho, isso só faz bem a mim. No final, quando a gente termina uma doação, a gente sai tão feliz, mas tão grato, sai tão conectado com Deus, que quem agradece sou eu por poder ter a oportunidade de junto com tanta gente aí do bem, fazer a diferença na vida das pessoas.
É, sabendo que você já é o meu eterno secretário municipal de assistência social, mesmo eu sem mandato de vereador e de prefeito, mas já estou te nomeando, né, Escapito?
É, sim,
valeu. Mas, ela merece, né? A gente sente.
Você deixou um mistério.
Não, faz comigo,
vai,
né?
A gente vai, sente. Vai dar sente o que
o jovem, né? E tem uma cabeça, uma mente aberta e diferenciada, esse capítulo.
E tem grandes parceiros. Né?
Grandes parceiros.
Eu acho que essa parceria, como o Jorginho colocou, né? O público poder fazer a sua parte, né? Os empresários fazer a sua parte, a população, eu acho que todo mundo ganha com isso.
Você imagina se acontece uma coisa dessa, eu sou o principal padrinho.
Vai, é o padrinho.
Do Jorginho Loyola.
Me deixe quieto, rapaz.
Jorginho, um abraço pra você, obrigado. Bom final de semana, a gente vai estar divulgando aqui. Dia 18, então, grande sorteio, vai lá, compra, participa, ajuda, né? 4 quilos de alimento, tem o Instagram, tem o telefone, tem a sede, conhecer aí, Amigo Solidário ali no Clube Social de Ilhéus. Manda um abraço pro nosso querido presidente lá, né?
É, o Albertinho Pessoa.
Albertinho Pessoa, é parceiro também, né?
Não vou te convidar hoje para a gente ver o trabalho da Simone Vivas, por conta que nós temos um deslocamento de Ilhéus daqui a pouco.
Vamos acompanhar a diplomação lá em Uruçuca.
Da prefeita eleita Magnólia Barreto, legal, lá em Uruçuca. Mas a gente vai pegar o contato direitinho, a gente vai acompanhar, pegar você, horário de meio-dia, para você ver a fila. A gente vai sentar, comer um bolo de aipim, tomar um suco de graviola e você ficar visualizando, Marinho Santos, que onda é essa? E depois colocar você direto no contato com a Simone Vivas.
Estarei à disposição. Quero só um adendo aqui que você falou. Albertinho não é só parceiro, não. É um parceiraço. A gente não paga nada na sede dos Amigos Solidários desde que ele cedeu a sede pra gente. Nada. A gente tem uma gratidão eterna ao Clube Social de Deus. E aí é tanta gente que a gente gostaria de agradecer, né? Que faz parte do processo, fez ou faz. E por final, queria minha eterna gratidão a vocês, assim. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigado a Kátia Gomes, a Marcão, a Juninho, a todo mundo que permite que a gente possa fazer essa que é a nossa principal missão, que é multiplicar.
Albertinho Pessoa está ouvindo o programa, não perde o programa.
Dê um abraço do seu pai também, viu?
Dou sim.
Jorge Loyola. Parar com essa onda de comprar, eu dou comprar frutas, do que comprar plantas.
Um abraço, Jorginho. Essa entrevista, sabe, você vai acompanhar, você que perdeu aí, lá no nosso podcast, logo mais, no finalzinho do Tropa de Elite. Um abraço, bom final de semana, viu?
Obrigado, galera, gratidão.
Vamos lá, vamos ajudar, amigos solidários. Tem Manoel Messias chegando em mais um giro regional, porque aqui a notícia não para e até as 8, Tropa de Elite. Bom demais, hein, fazer o bem. Natal Solidário, essa grande campanha, nosso convidado de hoje, Jorginho Loyola, aqui no Tropa.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Vamos lá, Manoel Messias. É hora de você chegar chegando, trazendo as informações da nossa querida Itabuna, Manoel Messias. Bom dia a você, mais um giro regional, são 7h35 na Bahia.
A região interligada no Tropa de Elite.
Roberto Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui da cidade, no bairro Maria Matos, em frente à LG, com a direção do Amigão Gauchão, e de multiperfil telhados, montagem e manutenção de telhados, seja de eucalipto ou maçaranduba, é só falar com o amigo Jorginho ligando, 73 991 95 2348. Vamos então trazer as informações aqui de Itabuna. E a população desaprova reajuste de 18% nas tarifas de água e esgoto. Grande parte da população itabunense criticando a decisão da empresa municipal de águas e saneamento aqui de Itabuna é aumentar a tarifa. Os consumidores consideram o serviço de abastecimento precário. Nesta semana, a IMASA, empresa municipal de águas e saneamento, anunciou um reajuste de 18% nas tarifas de água e esgoto para os moradores de todos os bairros itabunenses. Segundo a empresa, inicialmente o aumento seria de 23%, mas a Agência de Regulação dos Serviços Públicos de Itabuna não autorizou, e sim 18%. A IMASA alega que há 2 anos não é repassado nenhum reajuste ao consumidor final. Conselho aprova a reforma da CEPLAC. Nesta quinta-feira, ontem, o Conselho de Desenvolvimento Urbano e Sustentável de Itabuna aprovou, em votação unânime, o licenciamento da reforma do imóvel, o antigo escritório local da CEPLAC, localizado aqui em Itabuna, na Avenida Juca Leão, no centro da cidade, para a instalação de duas zonas eleitorais do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, a 27ª e a 28ª zonas eleitorais. A área fica numa área nobre da cidade, nas proximidades do Grapiúna Tênis Clube. A Secretaria do Patrimônio da União cedeu o imóvel por tempo indeterminado à Justiça Eleitoral. A estrutura estava abandonada há anos após o fechamento do escritório da CEPLAC aqui na cidade. Meus amigos, na área policial, homem suspeito de 16 homicídios aqui em Itabuna é preso. Ontem, quinta-feira, a Polícia Militar prendeu Wesley, também conhecido como Coringa. Ele é suspeito de envolvimento na morte brutal de Leandro Brandão de Oliveira Júnior, 21 anos de idade, que era morador, inclusive, aí de Ilhéus. A prisão ocorreu no bairro Santa Clara, aqui em nossa cidade, ontem. Uma guarnição da Certo realizava rondas pelo bairro quando avistou Wesley em uma área de mata. O suspeito tentou fugir, mas alcançado pelos agentes que encontraram com ele uma pistola. Wesley já tinha um mandato de prisão expedido pela justiça. Coringa, como é chamado, é suspeito de pelo menos 16 homicídios aqui em Itabuna. E ele foi encaminhado para o conjunto penal da cidade, onde aguarda a decisão da justiça. Falamos em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui da cidade, no bairro Maria Matos, em frente à Anestia, direção do amigão Galchão, e de multiperfil telhados, montagem e manutenção em telhados, seja de eucalipto ou maçaranduba. É só falar com o Jorginho, 73 991 95 23 48. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Como hoje é sexta-feira, o desejo de um bom final de semana, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Até às 8 para você, no oferecimento todo especial, pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Rede Mira de Supermercados, Ecologia Praia. Banco Bom Sucesso, Nova Mistura, Planeta Doces, já Autopeças, Atacadão do Cimento, Gustavo Vidro Elétrico e da Contin Tintas. Olha, a Justiça Eleitoral aprovou a prestação de contas do prefeito eleito de Ilhéus, Valderico Júnior, referente às eleições municipais desse ano, né? Outubro, 6 de outubro. Assinada pelo juiz Alex Vinícius Campos Miranda, da 26ª Zona Eleitoral de Ilhéus, a sentença foi publicada na manhã de ontem, dia 5 de dezembro. A decisão reflete o compromisso do futuro gestor com a legislação eleitoral, reforçando sua transparência e responsabilidade com toda a população ilhéense. Valderico Júnior foi candidato pela coligação Ilhéus da Renovação, competente, unindo aí União Brasil, Novo, Democracia Cristã, PP e PRD, e eleito prefeito para o mandato 2025-2028 com 41.567 votos. Do seu lado, vice-prefeita Vanessa Gedeon. Seu repórter Marinho Santos, foi boa essa notícia, né? Notícia muito bacana, a aprovação das contas de campanha do prefeito eleito Valderico Júnior. Venha com a saideira aí, viu?
A saideira, Scarpita. Olha, Ilhéus, os prestadores de serviços estão denunciando atrasos em pagamentos desde o mês de agosto. Então aí, estão enfrentando uma crise financeira, né? Serviços como a área de saúde, devido aos atrasos nos pagamentos das faturas pela Prefeitura Municipal de Ilhéus, onde clínicas, hospitais e laboratórios que prestam, e ainda empreiteiras que prestam atendimento pelo município, estão sem receber desde o mês de agosto, gerando aí preocupação com a possibilidade de calote. Calote é aquilo que fica de um governo para outro, restos a pagar. Mandando um abraço, aniversário...
Eu pensava que calote era quando o cara não queria pagar.
Calote, restos a pagar.
Não queria pagar, não.
Joga para o próximo governo.
Mas pode ou não pode? Não pode.
É o Arthur Serafim, tá parabenizando Totti, que é amigo e irmão dele. Totti, 67 anos, morador do bairro do Malhado, e diz que sábado vai ser comemorado o aniversário do Totti, amigo do Arthur Serafim, no Joia do Atlântico, Scarpe.
Ai, ai, última passada no Zap Zap da Gabi.
Aqui o povo fala.
Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente. Olha, bom dia, Marinho Santos, me chamo Manoel Neto, gostaria de saber quando é que o prefeito vai pagar as revisões dos funcionários da educação, as rescisões aí, caiu revisões aqui o teclado, viu? São 4 meses e nada de pagamento. Foi o que você acabou de trazer aí, né? Pais e mães de família com várias dívidas e nada de pagamento das rescisões. Bom dia, Marinho Santos Escapita. Não quero me identificar, mas nessa fila da central de regulação está gigantesca por conta de quem trabalha lá, que pega as vagas que são liberadas pelo sistema e marca os exames dos vereadores, de seus parentes e seus amigos. Marinho Santos Escapita, que show de entrevista. E Jorginho é um guerreiro, é bacana. Daqui a pouquinho o podcast está liberado. Bom dia, Cida aqui do São José. Gostaria de mandar um alô para minha netinha, Ana Luísa, que está completando 6 aninhos hoje. Olha aí. Ranieri Galvão do São Caetano, em Itabuna. Angélica do Nossa Senhora da Vidana. Bom dia, garotos. Um ótimo final de semana para vocês. Marisa Reis também está ligada com a gente. Regina Vitória, um abraço para você. E vamos aos áudios desta rodada aqui, né, seu repórter?
Olha, Escapita, quem está na escuta também é o Pedrinho Ávila. Pedro Ávila, lá no Barracão Azul, no bairro Teotônio Vilela, se recuperando. Estava dodói, estava doente.
Melhoras.
E o rádio quebrou, mas ele pegou um rádio emprestado. Pedrinho Ávila.
Quem também está com rádio quebrado é o Bilisco. O Bilisco ontem deu carona pra gente. Olha que bacana, rapaz. Imagina, uma passageira tava com o Bilisco, fã do Tropa de Elite. Aí o Bilisco vê, Marinho Santos Escapita precisando da carona. Rapidamente essa carona chegou, hein? O povo fala no Tropa.
Bom dia, Tropa de Elite.
Bom dia.
Será que não dá esse prefeito novo agora ajeitar com o prefeito de Buerarema e fazer essa estrada aí? Eu ia ganhar muito.
Juntar os dois.
Bom dia, Gabriela. É. Minha mulher melhor da
região. Um abraço aí, um abraço.
Bom dia, Robertinho Scarpito, Maria Santa. Paulo de Guaraci.
Olha lá, Paulo.
Tô saindo, tô indo pra cidade maravilhosa de Deus, dar aquela trabalhada na praia.
Valeu,
Deus abençoe vocês.
Valeu, Paulo. Boa viagem, viu? Boa chegada em Deus.
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Scarpita.
Fala, Nengáudia.
Bom final de semana pra todos nós, meus amigos. Que é Nengáudia. Um abraço.
Um beijo pra você, Nengáudia. Tá chegando o Paulo José pra fechar o Tropa de hoje, né? Brigadaço aí.
A região interligada no Tropa de Elite.
E agradecer a todo mundo que mandou mensagem. Eliane, do NEPSI, né? Tá dizendo, ó, parabéns pelo trabalho. NEPSI também tá nessa luta aqui na Zona Sul de Ilhéus, viu? Jorge Batista, um abraço pra você e a turma aí que participou aqui. Não deu pra ler todas as mensagens, viu? Paulo José, a informação chegando pra fechar o Tropa de hoje. Bom dia, Paulo José.
Cuidado com a automedicação. Alguns remédios podem agravar a dengue. Fique atento e descubra quais evitar. A hora de ficar atento é agora. Alguns medicamentos podem agravar, por exemplo, a dengue hemorrágica. Procure um médico, procure um profissional da saúde, converse um pouco mais e pesquise sobre medicamentos que realmente podem ser usados quando você estiver com sintomas da dengue. Bom dia, bancada. Um ótimo fim de semana para todos. E hoje é sexta-feira. Vamos com o nosso giro de notícias. Um suspeito morreu após entrar em confronto com a Rondesp lá na região de Pedrinhas, em Vitória da Conquista. O caso aconteceu ontem. Segundo informações apuradas, a guarnição estava em operação pelo bairro quando foi surpreendida por tiros disparados pelo suspeito. O revólver foi apreendido na operação. Ele chegou a ser socorrido para o hospital de base, porém não resistiu e morreu. Redobre a atenção ao lidar com equipamentos que necessitem do uso de energia elétrica. Olha, um homem de 33 anos morreu após receber uma descarga elétrica enquanto prestava serviço em um viveiro na zona rural da cidade de Itabela. Itabela fica ali pertinho de Eunápolis. O acidente aconteceu por volta das 2h40 da tarde em um viveiro localizado na BR-101, no distrito de Monte Pascoal. Jussier Nascimento Ribeiro, de 33 anos, chegou a ser levado para o Hospital Frei Ricardo, no município onde morreu. Conforme informações, a vítima trabalhava no viveiro e estava mexendo em uma bomba d'água quando sofreu um choque elétrico. Quando um dos funcionários chegou ao local e percebeu que o colega havia sido eletrocutado, correu para desligar o disjuntor que fica na parte de cima da propriedade. Em seguida, a vítima foi colocada em um veículo e levada para um hospital, onde não resistiu e morreu. Vamos então seguir acompanhando as notícias deste dia e do fim de semana. Você pode ter todas as informações acessando o blog Paulo José e as nossas redes sociais. Ah, e lembrando que segue neste fim de semana a programação cultural do Royal Charlotte Arena, pesca esportiva, lá no sítio histórico de Canavieiras. Os pescadores esportivos que vão para o alto mar, para as praias, retornam com suas lanchas, seus iates e se reúnem na arena de eventos. Na sexta-feira, hoje, dia 6, teremos Cadu Perrucho, saxofonista, às 5 da tarde. Amanhã, sábado, dia 7, tem DJ Chincano, banda Carbono 14 e muito mais a partir das 4 horas da tarde. Participe
destes
dias que são abertos ao público e todos podem se divertir à vontade.
Valeu, Paulo José.
O apoio é da Prefeitura Municipal de Canavieiras. Paulo José com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste da Bahia.
Um abraço, bom final de semana. Vem aí, Renatinho Beliboy, seu repórter. Hora de partir para Uruçuca. Vamos prestigiar a diplomação prefeita eleita Magnólia Barreto, vice-prefeito Alessandro Lebrão e os vereadores, 11 vereadores de Uruçuca.
Mandando um abraço à galera da panificadora São José. Estaremos aí daqui a pouquinho. Um forte abraço a todos. Bom final de semana para você, para mim e para todos os nossos ouvintes.
Segunda a gente se encontra, se Deus quiser. Vem aí, Renatinho Bad Boy na Supermanhã da Gabriela. Encontro marcado segunda, 6 horas. Oferecimento pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de supermercados, Ecologia Praia, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Já Autopeças, Atacadão do Cimento, Gustavo Vidro Elétrico e Contin Tintas.
Você curtiu Tropa de Elite.
Tropa de Elite.
A metralhadora da informação. Com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.